Audiobook grátis apresenta. O namoro dos dois alentejanos com as irmãs Rodartes não era um desses galanteios românticos que obriga a excessos de lirismo. Se o fosse, dar-me-ia ensejo a descrever serenatas de mandolim, arroubos de Romeu debaixo da varanda de Julieta, tudo em duplicado, os Romeus e as Julietas, ficando apenas no singular a varanda, que era a mesma. Homens novos, posto já orçassem pelos 30 anos ambos eles, fortes, alegres, de fisionomia agradável e costumes chãos, o morgado de reguengos e o proprietário das alcaçovas estavam longe de poder ser dois pajens namorados, com todas as pieguices concomitantes à poesia do amor medieval. O temperamento, mais talvez do que a idade, e não pouco a educação, contribuíam para furtá-los às cegueiras da exaltação amorosa. Não eram frios, nem o podiam ser, porque tinham bom sangue, como a maior parte dos alentejanos, se exceptuarmos os que vivem nas regiões atormentadas pelas febres palustres. Mas eram serenos homens em quem os músculos, saudavelmente desenvolvidos, subjugavam os nervos. Possuíam essa alegria moderada que provém da robustez, da constituição sadia. Não tinham por isso as fantasias melancólicas dos nevróticos, nem a irritabilidade azeda dos biliosos. Bom coração, bom estômago, bom figado, com estes predicados, e com as suas herdades, viviam felizes. Não pensavam em S. Carlos e muito menos em Paris, mais nem S. Carlos nem Paris lhes repugnavam. Para uma vez. Entendiam menos de francês que de cortiça, mais de porcos que de tenores, mas não eram selvagens ao ponto de não querer jamais ver a França, nem ouvir nunca uma ópera. De manhã cedo montavam a cavalo, percorriam as suas edades, davam instruções aos feitores, e regressavam a casa com bom apetite e boa alegria. Raras vezes se queixavam de um incômodo. Dos dois, apenas o morgado de reguengos tinha azias de quando em quando, mas uma colher de bicarbonato de soda curava-o rapidamente. Uma hora depois estava habilitado a comer. A província do Alentejo tem sido pouco explorada no Romance, talvez porque os seus costumes são essencialmente pacatos, algo monótonos. O sangue árabe, que os alentejanos herdaram, enrijeceu-lhes o organismo, deu-lhes a saúde, mas, já modificado pela transmissão de gerações sucessivas, não refervem estes com os que incendiavam as veias dos guerreiros da Gar. Nos costumes, em que a dominação sarracena influiu poderosamente, uma serenidade, às vezes monótona, como se nota nas danças e nas canções populares, acentua-se com evidência. A falta de paisagem poderá explicar a falta de bucolismo no amor. Os rios pitorescos do Minho, orlados de salgueiros e matizados de ínsuas verdejantes, fazem poetas. No Alentejo, a vegetação ganha em utilidade agrícola ou que perde em pitoresco de pintura. Mas há exceções, como sempre acontece. Bernardim Ribeiro, o mavioso bucólico, nasceu ao que parece na Vila do Torrão, que é Alentejo árido. Todavia as exceções não invalidam a regra geral, antes a confirmam. Mas, em compensação, a vida da província transtagana é laboriosa, útil e prática. Os seus habitantes não têm esse aspecto atormentado, contraído, que um francês hábil me dizia notar na maior parte dos retratos portugueses. Ora, eu estou certamente condenado a naufragar no tepor do assunto, o amor entre alentejanos, que sabe a capilé morno. Mas copio a verdade, e não quero adulterá-la com michórdias de pura fantasia, como os taberneiros fazem ao vinho, e certos romancistas a verdade. O morgado de reguengos e o proprietário das alcaçovas amavam como quem eram. Em pleno galanteio vi Mous ir a Lisboa umas vezes por outras tratar negócios, receber as prestações da venda da cortiça, vender cevados aos salchicheiros da Baixa. E quando regressavam a Setubal, com o dinheiro a cantar nas algibeiras, sabia-lhes bem a suave familiaridade da casa das Rodartes, onde, antes de abancarem a jogar o loto com as netas, contavam ao avô, francamente, o resultado das suas transações em Lisboa. E as duas meninas, que se foram afeiçoando lentamente a eles, porque encontraram dois homens cujo tipo conheciam, pois que era o da sua província, as duas meninas ouviam-nos falar de cevados, entendiam-nos. Horror! Gritará a leitora alfacinha. Pois minha senhora, nada é criada na pátria de Ulisses, perdoe vossa excelência o horror da verdade. tanto a formosa Hilda, como Maria Ignês, como, principalmente, Salomé, que era o braço direito do avô, sabiam a cotação das cabeças suinas, e conheciam todos os processos da engorda dos cevados. Isto pode não ser poético, mas é português de boa lei, português do Alentejo, onde a azinheira produz a boleta, que é riqueza. Nem Hilda, que gostava de cantar, sabia trechos das operas de S. Carlos, nem das operetas da Trindade. A sua canção predilecta era Ceifeira de Palmeirim, poeta genuinamente nacional, que há 40 anos se vulgarizou tanto no norte como no sul do país. O ritmo da canção era dolente como o de toda a música popular do Alentejo, mas lá gostavam de ouvir Hilda soluçar, como um fado, as trovas do poeta. Há quem diga por inveja que és feia por ser trigueira, dizem as damas da corte, deixá-las dizer, ceifeira. As ceifeiras da Messejana, quando à noite voltavam dos campos, queimadas pelo sol, morriam por ouvi-la cantar a canção que tanto as lisonjeava, porque falava delas, e pediam-lhe que a repetisse. Araújo Rodarte intervinha com o seu bom humor patriarchal nesses serões agrícolas do Alentejo, em que a neta, sentada nas escadas de pedra do palacete, cantava para ser ouvida pelas ceifeiras e pelos ratinhos, que descansavam ao luar. O bom velho tinha sempre uma graça para dizer às raparigas. Uma vez, por exemplo, tendo a neta acabado de cantar, disse ele: sabem vocês, rapazes e raparigas, de quem é esta poesia que a minha Hilda vos cantou agora? Não sabemos, senhor, pois é de um poeta de Lisboa, que se chama Palmeirim. E não fez só poesias que as meninas cantem, também fez algumas que servem para os velhos cantar. Gargalhada unisona das ceifeiras e dos ratinhos. Não se riam vocês, que eu também vou cantar agora. O senhor Rodarte. Eu mesmo. E com uma voz, cuja rouquidão exagerou comicamente, começou: veterano fiz as campanhas da guerra peninsular. Mais. Mais. Pediram muitas vozes. Nem mais nem menos, respondeu Araújo Rodarte rindo. Um veterano não pode passar daqui. Nova e prolongada hilaridade dos ratinhos e das ceifeiras. Algumas vezes, em pleno sol, ouvia-se cantar nos campos, que a foice dos trabalhadores ia deixando reduzidos à secura do restolho. Há quem diga por inveja que és feia por ser trigueira, dizem as damas da corte, deixá-las dizer, ceifeira. Olha os teus discípulos, dizia Araújo Rodarte a Hilda, como honram a professora. Ainda não houve prima-dona de S. Carlos que fizesse escola como tu. Hilda e as irmãs ouviam falar de S. Carlos como a gente ouve falar de um país longínquo. O próprio Rodarte, que falava de S. Carlos, conhecia-o pouco. Quando alguma vez viera da Messejana a Lisboa, aconteceu ir ouvir uma ou outra ópera, sobretudo se a ópera era do velho Bellini, que toda a gente desse tempo preconizava por ser, especialmente, o autor da norma. Duma dessas raras vezes aconteceu-lhe até uma ratice, que Araújo Rodarte sempre contava rindo. Anunciava-se a norma, e ele não resistiu ao cartaz. Mandou comprar a esse Carlos um bilhete da geral. À noite dirigiu-se para o teatro, cuidando que ia ouvir o grande Bellini. Pois não ouviu ninguém. O teatro estava aberto, mas a plateia vazia. No salão havia grupos comentando um caso extraordinário. Adalgisa fora raptada pela famosa Sociedade do Delírio. Dizia-se que o Marquês de Niza, disfarçado em cocheiro, fizera voar os cavalos da carruagem em que Adalgisa entrou, ao descer do hotel. O que é certo é que a cantora não chegou a S. Carlos, pelo menos naquela noite, e que fora visto passar ao Campo Grande, numa batida doida, um coupé, ladeado por dois cavaleiros que o guardavam. Era a Sociedade do Delírio, que praticara mais uma das suas proezas, o rapto de uma italiana, que talvez fosse Sabina. Nenhum dos dois alentejanos, o morgado de Reguengos e o proprietário das Alcaçovas, fez o que em amor se chama uma declaração. Esse doce e embaraçoso momento, em que o maior orador do mundo pode sentir-se entaramelado, momento de vibração nervosa e de exaltada sensibilidade, não passaram eles. O namoro foi derivando suavemente numa intimidade agradável, no trato familiar de todos os dias, e no loto de todas as noites. As duas Rodarte sabiam-se amadas, não porque eles ele e H o confessassem, mas porque as mulheres sabem mais, em matéria de amor, pelo que adivinham que pelo que lhes dizem, Salomé contara às irmãs as referências que o avô, certa manhã na praia, fizera ao namoro dos alentejanos, e o receio que mostrara de que eles o obrigassem a separar-se das duas netas. Estou certo, sem contudo poder afirmá-lo, que, ouvindo isto, Hilda e Maria Ignês tiveram ambas o mesmo pensamento. Pois esteja o avôzinho sossegado que, se nós casarmos, não o abandonaremos nunca. E também me quer parecer que Araújo Rodarte, muito intencionalmente, falara nesse assunto a Salomé, para que ela fosse contar às irmãs o que o avô lhe estivera dizendo e para que Hilda e Maria Ignês o dissessem aos dois alentejanos, quando fosse ocasião.